Senado aprova piso nacional para agentes comunitários de saúde e de combate às endemias.
Ana Amélia lamenta descumprimento da lei que obriga início de tratamento de câncer até 60 dias após diagnóstico.
Ângela Portela defende prorrogação de incentivos fiscais para as áreas de livre comércio da região norte.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado aprovou o piso nacional para os agentes comunitários de saúde e de combate às endemias.
A proposta também definiu a jornada de 40 horas semanais para a categoria. A reportagem é de Yara Farias Borges.
De acordo com o projeto, o piso nacional dos agentes comunitários de saúde e de combate a endemias será de R$ 1.014 para uma carga horária de 40 horas por semana. O valor será reajustado a cada ano. O senador Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe, ressaltou que a atividade dos agentes de saúde é importante para salvar vidas.
As visitas constantes que são feitas pelos agentes comunitários, que são tratados dentro de casa comumente como se fossem pessoas da própria família, contribuem para salvar muitas vidas.
O senador Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará, destacou que os agentes de combate às endemias trabalham de forma preventiva.
De quantas endemias existem no nosso país que eles identificam antes de qualquer um o que está acontecendo na comunidade, nos bairros, no interior do nosso país.
Na avaliação do senador Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, a proposta faz justiça à categoria.
Faz justiça, não ainda toda ela. Há profissionais que vêm ao longo de suas vidas salvando vidas por todas as partes, sobretudo nas regiões mais pobres do país.
A proposta inicial é do ex-senador Rodolfo Tourinho e teve que voltar ao exame do Senado por ter sido alterada na Câmara dos Deputados. A votação da matéria foi acompanhada por representantes das categorias que ocuparam as galerias do plenário.
E os problemas da saúde pública do Rio Grande do Norte estão sendo agravados por causa da paralisação de serviços em decorrência da falta de transferência de dinheiro do governo federal para o estado.
Quem fez o alerta foi o senador Paulo Davim, do PV, que apelou ao Ministério da Saúde para que sejam publicados os repasses financeiros, que incluem ambulâncias do SAMU e a UTI pediátrica do Hospital Infantil Varela Santiago.
Segundo Paulo Davim, o governo federal deveria repassar ao Rio Grande do Norte 7 milhões e meio de reais por mês para custeio desses serviços. Mas o Ministério da Saúde já informou que pode transferir, no máximo, 1 milhão e meio por mês e pediu que sejam indicadas as prioridades. Para o senador, todos os serviços que precisam do dinheiro são essenciais.
A prioridade é tudo. É UTI pediátrica, são as cirurgias oncológicas, é UTI do hospital de urgência, é o hospital da mulher. Todos são prioridades de saúde. Portanto, eu reitero o apelo para que o Ministério da Saúde olhe com outros olhos para a saúde pública de Natal, do Rio Grande do Norte, porque o povo padece e precisa da atenção do governo.
Comissões.
Um ano depois de entrar em vigor, a lei que determina prazo de 60 dias para o início do tratamento de pacientes com câncer ainda está longe de ser implementada.
Foi o que revelaram especialistas em audiência pública na Comissão de Assuntos Sociais do Senado nesta quinta-feira. Quem traz as informações é o repórter Roberto Fragoso.
Apelidada de Lei dos 60 Dias, a regra em vigor há um ano determinou que o Sistema Único de Saúde atendesse pacientes diagnosticados com neoplasia maligna, o câncer, em no máximo 60 dias. No entanto, uma portaria do Ministério da Saúde coloca em dúvida qual o ponto em que os 60 dias começam a contar, a partir do diagnóstico ou do registro no sistema de atendimento. Foi o que revelou a presidente da FEMAMA, Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama, Mayra Kalef.
Existem inúmeros relatos que o atraso entre o diagnóstico e o tratamento está em 6 a 8 meses ainda. O prazo até 60 dias é a partir do dia que foi firmado o diagnóstico. Aonde está escrito que era a partir de um sistema?
Vários especialistas disseram ainda que é preciso melhorar a infraestrutura para o diagnóstico, pois quanto mais cedo o câncer for descoberto, mais fácil, seguro e barato será seu tratamento. A representante do Ministério da Saúde, Patrícia Sampaio Chueri, admitiu que a portaria do órgão causa atrasos e que está sendo revista, mas disse que dificilmente ali vai funcionar sem um reforço para as prefeituras.
A gente tem mais de 5 mil municípios no país e a gente não vai esperar que vão dar um tratamento integral a qualquer paciente com doença crônica nem oncologia. Se a gente não desenvolver melhor o papel dos estados, sendo capaz de organizar regiões de saúde onde a gente vai conseguir o tratamento integral desse paciente, a gente vai cair ainda nos erros de gestão que a gente tem tido.
A senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, que pediu a audiência, explicou aos debatedores que é preciso conseguir uma fonte permanente de recursos para a estrutura de saúde.
A questão de depender de uma emenda parlamentar é uma coisa mais complexa do que você imagina. Porque se é da base do governo, tem um tratamento. Se não é da base do governo, tem outro tratamento. Acho que essas questões deveriam ser republicanas, de interesse da sociedade.
A paralisação dos trabalhadores das empresas de transporte público de São Paulo preocupa o senador Eduardo Suplicy, do PT paulista, pois afeta a população.
Por isso, ele destacou a importância de ações coordenadas dos governos estadual e municipal para garantir o transporte público.
O senador também fez um apelo para que os representantes das empresas de ônibus e o Sindicato dos Motoristas e Cobradores cheguem a um acordo na Justiça do Trabalho.
A proposta inicial de reajuste de 10% mais participação nos lucros não foi aceita por toda a categoria, informou Suplicy.
É importante que estas reivindicações, por mais justas que sejam, sejam colocadas num nível civilizado e de respeito para com o conjunto da população.
E o senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, disse que está surgindo agora no país o que ele chamou de indústria de laudos, com pessoas laudadas ou diagnosticadas com déficit de atenção e que passam a ter, por exemplo, mais tempo para fazer provas.
Nos testes do Enem, as pessoas diagnosticadas com déficit de atenção têm mais uma hora para entregar as provas. É o que o senador classificou de jeitinho brasileiro e cota do tempo, mostrando o quanto é frágil a educação brasileira.
A criança que tem déficit de atenção, a gente deve cuidar dela lá na escola. Deve dar uma atenção especial, deve ter acompanhamento de psicopedagogos, de tal maneira que essa deficiência da falta de atenção seja compensada aprendendo. Não, a gente não faz isso. Deixa pra lá, a escola continua como tá. Agora, na hora de fazer o exame, já que a gente não fez o dever de casa, a gente dá uma horinha a mais para essa pessoa. É uma espécie de cota do tempo.
O senador Cacildo Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, elogiou o movimento Pacto de Paz pela Vítima, que pretende colher 1,5 milhão de assinaturas para um projeto de lei de iniciativa popular que estabeleça a reparação dos danos causados por crimes dolosos.
Ele explicou que o movimento é liderado pela juíza catarinense Sônia Moroso Terres, de Itajaí, e envolve pessoas que perderam parentes responsáveis pelo sustento da família em decorrência da violência. Segundo o senador, o país não tem programas para atender essas pessoas que são, hoje, mais de 1,5 milhão.
Cacildo Maldaner reclamou que o Congresso Nacional ainda não regulamentou o artigo da Constituição que prevê a assistência do poder público a herdeiros e dependentes carentes de pessoas vítimas de crime doloso, como assassinato.
Hoje, os apenados, os que estão reclusos, o Estado mantém e ainda custeia alguma coisa para as famílias que muitas vezes estão dependendo desse criminoso. Agora, o outro lado da medalha, os que foram vítimas do crime doloso, que perdeu o arrimo da família e não tem como sobreviver, que perdeu a mão de obra da casa, como é que vai a sustentabilidade dessa família? O Estado também deve encarar isso, sem dúvida alguma.
A senadora Ângela Portela, do PT de Roraima, defendeu que os incentivos fiscais das áreas de livre comércio da região norte sejam prorrogados por mais 50 anos, exatamente como ocorrerá com os benefícios da Zona Franca de Manaus.
Segundo a senadora, aguardam essa prorrogação as áreas de livre comércio de Boa Vista e Bonfim, em Roraima, de Tabatinga, no Amazonas, e de Guajará-Mirim, em Rondônia.
Ao tomarmos essa iniciativa, estaremos sim fazendo justiça, mas estaremos fazendo muito mais do que isso. Estaremos garantindo a sobrevivência de um modelo bem-sucedido que proporcionou o desenvolvimento de toda uma região, abrindo empregos, criando renda e internalizando a tecnologia avançada. E que, além disso, vem preservando o meio ambiente, garantindo o crescimento com sustentabilidade.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Osório Anquises. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.